Senhor, nós te agradecemos por estarmos reunidos mais uma vez na tua presença, para aprendermos da tua verdade, como os nossos irmãos lá do passado, lá do início da tua igreja já faziam, como a gente viu no domingo passado, o apóstolo Paulo, o trabalho que ele fazia de ensino contínuo. A gente pode fazer isso aqui novamente, de uma maneira simples, informal, mas pedindo, Senhor, a tua bênção, a tua graça, pedimos que tu nos ajudes, que tu dês uma clareza de mente para nós, muita atenção, é muito conteúdo, que tu me capacites também, Senhor, a transmitir com fidelidade a tua verdade, abençoa aquilo que eu transmiti corretamente, que tu me perdoes por aquilo que eu não transmiti com qualidade, e que a gente possa, como igreja, ser abençoado, Senhor, pela tua graça, pela obra do teu Espírito Santo. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ok, vamos retomar então nosso estudo do Catecismo de Heidelberg. No domingo passado foi um pouco diferente, que vocês lembram que nós fizemos na primeira parte alguma coisa introdutória. E aí nós falamos um pouco em como a igreja era originalmente. É muito interessante você fazer isso, porque a igreja, ela está difícil, está tudo, deu. É muito interessante você fazer isso, porque nós vivemos dias em que as pessoas escolhem a igreja e, escolhendo a igreja, escolhem o Deus que elas vão servir. Impressionante, né? Nós vivemos o dia da igreja buffet, em que você vai e se serve, né? E não foi sempre assim. A igreja, em outros tempos, ela tinha autoridade para bem ou para mal, certo? Você vinha e você se submetia a essa autoridade, correndo o risco de ter líderes ruins, como em muitas épocas da história da igreja nós tivemos líderes péssimos que não conduziram o rebanho nos caminhos do Senhor. Mas a igreja, ela precisa ser fiel à Escritura, graças a Deus, porque nós temos a Escritura, que é o nosso referencial. A gente pode sempre balizar tudo através da Bíblia. Isso é uma grande bênção para nós. E a gente precisa ter em mente que não somos nós que decidimos como que a igreja deve ser. A igreja foi criada pelo Senhor Jesus Cristo e pelos seus apóstolos, e eles moldaram a igreja. E isso aparece lá em Atos, e a gente viu alguma coisa. Então, a igreja, ela tem alguns valores que não é você que escolhe. São alguns valores que são determinados pelo Senhor da igreja. Você não é o Senhor, você é o servo. Isso a gente precisa ter sempre em mente, né? Eu queria, eu gosto sempre de passar de onde é que eu estou tirando a maioria das coisas, né? Sempre tem alguma bibliografia. Eu sempre brinco, aprendi com o C.J. Mahaney, né? Aquela frase, né? Eu nunca tive um pensamento original em toda a minha vida. Eu acho que eu sou desse time aí, né? Na verdade, eu vou aprendendo. Meu trabalho é aprender e passar adiante para a minha família, e quando eu tenho a oportunidade de passar aqui para a igreja também. Bibliografia aí que eu tenho utilizado é esse livro. O primeiro livro lá é um livro bem acessível, é um livro recente, de um autor reformado bastante jovem, um pastor, o título do livro é As Boas Novas que Nós Quase Esquecemos, e é sobre o Catecismo de Heidelberg, né? Então, ele está fazendo um resgate, mais ou menos o que a gente está fazendo aqui também, um resgate do Evangelho como ele realmente é, como ele sempre foi. Essa é a nossa principal referência. Esse livro aí, se for traduzido algum dia, e quando for traduzido, esse livro aí é bastante acessível, você pode ler, não tem dificuldade nenhuma, ele é bem, bem acessível mesmo. Esse livro aqui é o que eu falei na semana passada, que dá essas bases, né? Esse aqui, eu só tenho formato eletrônico, esse livro aqui é do Valdir. Mas é um livro do J.I. Packer, junto com o Gary Parrott. É um livro extremamente importante para o resgate do Evangelho. Já falei dele no domingo passado, só estou mostrando aqui para vocês. Ele tem aquela parte introdutória que a gente falou no domingo passado. Esse do meio aí é o comentário do próprio Ursino, Zacarias Ursino, o comentário dele ao Catecismo de Heidelberg. Tem mais de 700 páginas. Extremamente interessante, impressionante como esse homem era brilhante. É fascinante você ver. Alguma coisa eu tirei e coloquei aqui hoje, que vocês vão ver. O próprio Ursino comenta o catecismo que ele foi o maior construtor, né, do qual ele foi o maior construtor. E esse último é um livro mais acadêmico, bem mais difícil, mas muito interessante, porque nesse livro aí é um trabalho de alguns professores do Calvin Theological Seminary. Eles fizeram, eles resgataram os catecismos do Ursino, não o catecismo de Heidelberg, mas os catecismos do Ursino, que foram a base do catecismo de Heidelberg, dois. Um é o catecismo menor dele, com 105 perguntas, e o outro é o catecismo maior, com 323 perguntas. Ali tem de tudo, gente. E os insights dele são impressionantes, né? A mente brilhante, né, desse sujeito. Agora é assim, né? Nada vem de graça, né? Esse sujeito começou a estudar com o Melanchthon, que é o sucessor do Lutero, quando ele tinha 15 anos, né? É assim que você constrói. Não acontece sozinho. Você tem que forjar, você tem que lapidar os diamantes, né? E isso eles faziam antigamente. A nossa caminhada aí é dureza, né, gente? Mas a gente já conseguiu aí fazer até a pergunta 11 no domingo passado. Hoje vamos fazer toda essa parte, se Deus quiser, vamos fazer toda essa parte aí em marrom, né? Começando na pergunta 12. Então vai ali na 12, tem todo esse trecho aí, que é a parte introdutória sobre a nossa salvação. Vamos ver se a gente faz aquele verdinho lá, que é a parte sobre Deus Pai. E depois, essa parte em alaranjado, que é a maior de todas aí, né? Uma das maiores, é a que fala sobre Deus Filho, Jesus Cristo, né? Vamos ver se a gente consegue entrar ali até um certo ponto nessa parte alaranjada. É mais ou menos ali que a gente pretende chegar, né? Como o Valdir me roubou 10 minutos hoje de manhã, depois vou ter que conversar com ele, né? Nós vamos ter que correr bastante. Só relembrando o que a gente já viu do catecismo, tá? Eu não vou relembrar aquela primeira parte introdutória. O que a gente já viu do catecismo foi a introdução do catecismo, que são as duas primeiras perguntas só, que falam do conforto, nosso conforto e segurança, né? O nosso conforto e segurança está em pertencer a Cristo, o bom pastor, ser dele, pertencer a ele. Essa é toda a nossa segurança. Isso nós já vimos. E o que que os cristãos precisam conhecer para ter essa segurança, para ter esse conforto? Precisam conhecer o Evangelho. E o Evangelho pode ser resumido naquelas três partes: a nossa miséria, a nossa salvação e a nossa gratidão. MSG, a mensagem, né, do Evangelho. A gente usou esse truque aí. Vimos, quando nós fomos falar da nossa miséria, que no Catecismo de Heidelberg passa bem rápido. Porque, gente, hoje ainda o Newton estava pregando sobre isso, né? E ele falou de nós examinarmos o nosso coração. Talvez a melhor maneira de nós entendermos a nossa miséria é aprendendo, olhando para o nosso coração, né? Mas olhando com sinceridade, com os olhos da fé, né? Então não tem muito o que dizer. Você olha para o seu coração, você vê a sua miséria com bastante clareza. Essa miséria nós vimos que nós herdamos. Ela vem do nosso pai Adão. Todos os seres humanos são descendentes de Adão. E ele foi envenenado e passou esse veneno, chamado pecado, para cada um de nós. Por causa disso, nós não somos capazes de cumprir a lei. E o que que é a lei? Na verdade, quem gosta aí de teologia reformada, é muito interessante a investigação que se faz hoje, porque talvez o Zacarias Ursino seja o primeiro teólogo a falar do pacto de obras, lá do Éden. O catecismo dele, o catecismo maior, tem bem claro lá, ele colocando esse pacto que havia entre Deus e o homem, quanto a amá-lo, a obedecê-lo. E essa é a lei, amar a Deus e amar ao próximo. Nós vimos isso. Isso está resumido lá em Mateus 22, de 37 a 40. Né? Hoje ainda o Newton citou aqui na pregação. Mesmo aquelas coisas que aos nossos olhos, olhos de pecadores, parecem ser boas, aos olhos de Deus nunca são boas. Nunca são boas por quê? Porque não procedem de fé, a origem é ruim, e porque não visam a glória dele. Portanto, o propósito também é ruim. A origem é ruim e o propósito também, né? Então está contaminado. Mesmo aquela coisa que parece boa aos nossos olhos, aos olhos de Deus, não é boa, certo? Então nós estamos condenados, essa é a nossa miséria. A nossa única esperança É uma salvação vinda de Deus, que é o que a gente vai começar agora, a segunda parte do catecismo, parte 2, a nossa salvação. A maior é a parte maior, né? Mas é interessante porque hoje ainda de manhã o Newton ainda falou das más novas, né? E é engraçado porque ele vai começar falando da nossa salvação com esse domingo 5 aí. Domingo 5, gente, ele é sobre o inferno. É uma maneira estranha, né, de você começar. Mas eu acho extremamente inteligente fazer assim, né? Nós precisamos parar para pensar que a igreja tem tido mais sucesso em proclamar a Cristo como Salvador do que proclamar do que as pessoas estão sendo salvas. Certo? Então, já tem igrejas aí voltadas a oferecer Cristo como Salvador do estresse, da depressão, da doença, da pobreza, né? Como eu disse já no domingo passado, né, gente? Se você for um pouquinho racional, parar para pensar, de que adianta se no final você morre? Né? A morte é o nosso grande inimigo, a Bíblia deixa isso muito claro. Essas coisas todas são temporárias, elas não resolvem absolutamente nada. O Senhor Jesus nos salva do pecado. Então, o domingo 5 trata do julgamento de Deus. Lembram que a gente tinha ido até a pergunta 11, que questionava lá se Deus é injusto e tal, aquela coisa, em nos cobrar alguma coisa que nós não temos condições de fazer. Nós vimos que Deus é justo, que Ele é misericordioso, mas Ele também é justo. Então, continuando aí, pergunta 12. Então, conforme o justo julgamento de Deus, merecemos castigo nesta vida e na futura. Como podemos escapar deste castigo e de novo ser aceitos por Deus em graça? Qual é o escape? Qual é o caminho da salvação? Bom, primeiro aí na resposta fica claro o problema, né? Deus quer que sua justiça seja cumprida. Nós ficamos furiosos quando um bandido é absolvido. Nós xingamos o sistema judicial, nós ficamos indignados. E esse senso de justiça que nós temos vale e vale muito para Deus, porque o nosso senso de justiça é muito falho, o dele não. Então ele quer que a sua justiça seja cumprida. Por isso, nós mesmos temos que satisfazer a pena da lei ou um outro por nós. Ou nós pagamos ou alguém paga no nosso lugar. E com todas as pessoas vai ser assim. Ou a própria pessoa paga, ou um outro paga no lugar. Então vamos para a primeira opção. Nós mesmos podemos satisfazer essa justiça? De maneira alguma. Pelo contrário, aumentamos a cada dia a nossa dívida com Deus. Né? Digamos que agora você, então, vendo que você tem uma dívida com Deus, você resolve se emendar. Acertar. Agora sim, agora eu vou amar a Deus de todo o coração, de todo entendimento, de toda força e ao próximo como a mim mesmo a partir de hoje. Vocês acham que vai funcionar? Vocês acham que você vai conseguir? Por quantos minutos? Por quantos segundos? Na verdade, você não vai conseguir nem por uma fração de segundo, né? Porque você é pecador, você tem um problema, você tem uma doença, você tem uma enfermidade. Que só o Senhor Jesus Cristo pode curar. Né? Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, certo? Então você não consegue. E mesmo que você conseguisse, o que você vai fazer com o que ficou para trás? Deus vai fazer vista grossa? Porque você disse que a partir de hoje, você vai se emendar. Tá, e ontem, e anteontem, e mês passado, e tudo que você já fez, como é que fica? É para Deus fazer vista grossa? Você gosta de um juiz que faz vista grossa? Tem uma dívida. Essa dívida precisa ser paga. Gente, um dos versículos mais importantes, um dos textos mais importantes que tem na palavra está lá em Romanos 3, que é a justificação de Deus. Deus precisava se justificar. Porque nós somos tão ensimesmados que nós não percebemos que nós não somos as únicas criaturas no universo. Deus criou muitas outras criaturas que nós nem sabemos. Você acredita que tem extraterrestres? Eu acredito. Eu acredito. Eu não acho que ele é verdinho, ou mora num outro planeta, ou anda de disco voador, isso não. Mas que tem extraterrestre, tem, que tem gente que não é gente, né? Se é que se pode dizer assim, isso a Bíblia deixa claríssimo, né? Você chega lá em Apocalipse, você vê João vendo uns seres viventes, cada um com uma forma diferente e tal, ele nem sabe o que é aquilo. E assim, eles sempre chamam tudo de anjo, né? Só que anjo, o que é anjo? Anjo é mensageiro. Anjo não é uma raça, né? Nós temos muito, não, anjo é, sim, tem asa, tem, né? Na verdade, nomes como querubins ou serafins são mais adequados do que anjo. Anjo é uma palavra que significa mensageiro. O próprio Jesus Cristo, às vezes, é chamado de anjo do Senhor, né? E ele não é um anjo, ele é um Deus homem, né? Nós vamos ver mais para frente. Mas tem esses seres estão no universo, nós não sabemos exatamente aonde, mas os seres estão aí. É muito interessante a abordagem desse tema, nesse livro aqui, ó, é um livro fascinante, do Jay Adams, eu acho que não foi traduzido, infelizmente, para o português, valeria a pena traduzir. A grande demonstração, a grande demonstração. Deus fez uma grande demonstração com o Evangelho. Tem um monte de gente, gente não é a palavra certa, né? Tem um monte de seres olhando o que Deus está fazendo conosco. Então, esse texto aí é fundamental, Romanos 3, 24 a 26. Sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Jesus Cristo, ele propôs, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, a justiça de Deus. Ele tinha que manifestar a justiça dele para esses seres todos, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Na hora em que Adão pecou, o que Deus tinha dito que aconteceria com ele quando ele pecasse? Ele morreria. Certo? Ele morreu? O que aconteceu logo em seguida? Ele não morreu. Quando Deus encontrou ele, né, modo de dizer, o que Deus fez? Fez roupas para ele e para Eva. Cuidou deles. Ah, isso aí para um... E fica imaginando Satanás, que foi condenado na primeira vez em que ousou se rebelar contra Deus. Imagina como é que Satanás se sentiu. Deus é injusto demais. Tinha dito que ia matá-los, não matou. Ninguém morreu. É verdade que ninguém morreu? Não, alguém morreu. Quem morreu? O animal da onde a pele veio. Porque Adão e Eva tinham se cobrido com folhas, lembram? Deus matou um animal ali, de cara, depois vem toda a história dos sacrifícios, derramou o sangue desses animais, não sabemos se ele diretamente ou um anjo enviado por ele para fazer isso, isso não, o texto não diz, mas Deus matou alguém no lugar, pegou a pele e vestiu. Isso gera um problema para Deus, e nós somos muito ensimesmados, nós achamos que não, que Deus tem que passar por cima de tudo e tal, né? Tem esses seres, gente. Deus ficou numa situação difícil, falando com reverência. Ficou numa situação muito difícil, é isso que esse texto diz. Deus tinha que manifestar a justiça dele mesmo. Porque ele tinha deixado, na sua tolerância, impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo. E o justificador daquele que tem fé em Jesus. Que texto glorioso. Gente, a gente fala assim, né? Nós temos lá aquele texto Romanos 6:23. O que diz Romanos 6:23? Que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Isso por quê? Porque Deus determinou assim. Deus criou cada criatura sua com um propósito. Quando essa criatura não cumpre o propósito, ele faz o que qualquer um de nós faz, né? Se uma dona de casa vai lá e faz um bolo, E esse bolo queima, o que que ela faz com o bolo? Ela joga fora. Por quê? Porque não serve para comer. O bolo foi feito para comer e não deu para comer. Ela joga fora e faz outro. Deus não é diferente, né? Guardadas as proporções, Deus faz exatamente a mesma coisa. Morrer aí é destruir, eliminar, dar fim, porque não serve para aquilo que foi criado. E a gente não gosta disso, né? O salário do pecado é a morte, então Deus vai matar as pessoas e tal. E Deus mata as pessoas, né? Nós todos morremos, né? E ninguém pode ser morto sem que Deus tire a mão dele e tire o sopro de vida que o próprio Deus deu. Então Deus é que está no controle desse tipo de coisa, né? E na verdade a gente não percebe porque a gente não medita muito, muito sobre o assunto, mas o salário do pecado ser a morte é uma coisa que acabou sendo vantajosa para nós dentro da sabedoria de Deus. Por quê? Porque um homem pecou, Adão. E aí, como todos estão em Adão, todos vêm de Adão, todos pecaram com ele. E aí todos morreram. Morre todo mundo, certo? Porque um só pecou. Agora, por causa disso, a morte de um só pode pagar pelos pecados de todos. Isso é que é impressionante. Isso que é a grande demonstração ali, o livro que eu mostrei para vocês. A grande demonstração é o título do livro, do J. Adams. Um só pode morrer e aí todos ressuscitam. Então estão aí esses dois textos só para vocês verem, ó. Romanos 5,12. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Não é porque todos pecaram quando nasceram e tal. Não, todos pecaram ali, naquela hora, quando Adão pecou. É isso que o texto diz. E aí, 1 Coríntios 15, 21. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Glória a Deus. Plano maravilhoso, perfeito. Um homem sozinho pode pagar pela vida de todos. Isso é excelente para nós. Continuando ali, a pergunta 14. Será que uma criatura, sendo apenas criatura, pode pagar por nós? Não, não pode. Primeiro, porque Deus não quer castigar uma outra criatura pela dívida do homem. Segundo, porque tal criatura não poderia suportar o peso da ira eterna de Deus contra o pecado e dela livrar outros. Então, até coloquei aqui, depois a gente volta ali, né? Uma simulação. Pensei numa criatura, né? Não adianta. Vamos pensar numa criatura, né? Tudo que não é Deus é criatura, certo? Qualquer coisa que não seja Deus é uma criatura. Pensei numa criatura. Tentei imaginar a melhor possível que fosse. Que pudéssemos conseguir. Aí pensei no Arcanjo Miguel, talvez a criatura mais poderosa que nós temos conhecimento através da palavra. O Arcanjo Miguel, comandante das tropas do Senhor celestiais, né? Que lutou com Satanás pelo corpo de Moisés, né? É o homem certo para fazer frente a Lúcifer, né? Homem também não é a palavra certa, mas vamos lá. Pensei nele, né? Que tal ele? Ele é justo? Ele obedece ao Senhor, ele é fiel ao Senhor, sem dúvida. Ok, passou. Mas ele não é homem, né? Aí já fica meio problemático. Por quê? Porque ele não passa pelas mesmas coisas que o homem passa e também não é muito legal, não é muito justo colocar alguém que não é um homem para pagar pelos pecados que foram cometidos pela raça humana, pelo representante da raça humana. Poderoso ele é. Ok. Mas ele tem poder para resistir à ira de Deus? Ninguém tem poder para resistir à ira de Deus. Ninguém. Pode ser a criatura mais poderosa do universo, ela não tem poder. Por quê? Se Deus se irar contra uma criatura dele, ele vai destruí-la. Ele é o criador dela. Quem cria pode destruir. Então ele está reprovado como um representante para morrer no nosso lugar. Porque não é legal colocá-lo nessa situação, se ele não for homem. E também não adianta se ele não puder vencer a morte. Ele não pode vencer a morte. Conclusão. Para ficar bem legal isso aí, precisa ser um homem e precisa ser Deus. E aí é um problema de novo, né? Mas como assim? Ou é homem ou é Deus, né? De novo, gente, a grande demonstração. É, a própria Bíblia fala que é incalculável para nós o que os anjos viram acontecer, né? Nós não sabemos como que um anjo reagiu quando ele viu o que estava acontecendo diante dos olhos dele, né? O plano da salvação, o evangelho, é a coisa mais fascinante que já aconteceu no universo, né? Vamos voltar aqui na pergunta 15. Que tipo de mediador e salvador, então, devemos buscar? O mediador deve ser um homem verdadeiro e justo, contudo mais poderoso que todas as criaturas. Portanto, alguém que é, ao mesmo tempo, verdadeiro Deus. Conclusão lógica, né? Você tem todas as criaturas, todas as criaturas, certo? Tem que ser alguém mais poderoso do que todas as criaturas. Quem é que sobrou? Não tem mais ninguém. Ou você é Deus ou você é criatura, não tem mais ninguém, certo? Então, tem que ser alguém mais poderoso que todas as criaturas. Só sobrou um, que é o próprio Deus, certo? Ele tem que ser o mediador e salvador. E vamos tomar cuidado, né, gente? Porque hoje em dia está muito em voga aí noções erradas a respeito de Deus. De novo, é a arrogância do ser humano. O ser humano quer dizer como Deus é. Toda vez que você quer dizer como Deus é, você constrói um ídolo. Aliás, essa é a definição de ídolo. Definição de ídolo é aquilo que um homem, ou um grupo de homens, diz que Deus é. Certo? Se os israelitas dizem que Deus é um bezerro de ouro, e Arão vai lá e forja esse bezerro, isso é idolatria, isso é um ídolo. Não esqueçam da realidade do inferno. O inferno é real, gente. Aquela frase que coloquei lá em cima, Mateus 10:28, quem é que falou? Jesus, né? Vocês sabem, ninguém falou mais em inferno do que Jesus Cristo. Que todo mundo diz que ele é tão bom, tão bonzinho, e tal, e não sei o quê. Ele alertou. Por que que não é cruel você alertar a respeito do inferno? Porque a salvação é de graça. Você só vai para o inferno se você quiser. Por isso, não tem crueldade nenhuma, zero crueldade. A salvação é de graça, certo? O que o Senhor Jesus alertou? Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Esse é Deus, só Deus pode fazer isso. Nós temos que temê-lo. Aí assim, não, mas eu não gosto dessa ideia de um Deus irado e tal. Né? Não importa se você gosta. Você não é Deus, você é a criatura. Ele é Deus. Não vem ao caso se você gosta ou não gosta. Ele se revelou a nós, ele disse a verdade para nós através de Jesus Cristo, que veio aqui, nos avisou, nos alertou, está aí mais um alerta, né? Então, vamos ouvir. Vamos entender como nós somos pequenos, como nós somos frágeis, e vamos reagir de acordo com isso, né? Vamos para o domingo 6. O mediador. Lá na última pergunta, na pergunta 15, ele introduziu essa palavra, mediador. Mediador é uma palavra maravilhosa. Para mim, o texto que mais ilustra, para mim, que mais me comove nessa questão de Jesus como o mediador, é um texto que está em Jó. Quando Jó está ali desesperado, Jó fala assim, ó, não há entre nós, entre eu e Deus, árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Isso é um mediador. Alguém que possa pôr a mão em mim e pôr a mão nele. Porque nós somos inimigos. Nós somos inimigos. Você não toca em mim, eu não toco em ti. O homem e Deus são inimigos. A disposição de Deus sem mediador em relação a nós não é positiva. Deus é contra nós, ele não é por nós, ele é contra nós. Ele é nosso inimigo, ele quer nos destruir, porque nós não servimos para aquilo que ele nos criou. Nós precisamos do mediador, que é aquele que pode pôr a mão em mim e nele. Já pensou se o pecador vai lá e põe a mão em Deus, o que acontece? A Bíblia é muito clara. Nós não podemos entrar na presença de Deus, porque nós somos contaminados. Não, tocar nele, então, né? Quando Moisés quis ver a glória de Deus, Deus protegeu ele de todas as maneiras para ele não ser destruído, fulminado, né? Que é aquele episódio lá de Êxodo 33, 34, né? Nós não podemos tocar em Deus. E Deus não pode tocar em nós, porque ele não toca em coisa contaminada. E aí nós precisamos do Deus homem. Aquele que pode pôr a mão nos dois. Vamos lá, pergunta 16. Por que o mediador deve ser homem verdadeiro e justo? Vejam que a 16 pergunta por que ele tem que ser homem e a 17 por que ele tem que ser Deus. Por que o mediador deve ser homem verdadeiro e justo? Deve ser verdadeiro homem porque a justiça de Deus exige que o homem pague o pecado do homem. Deve ser homem justo porque alguém que tem seus próprios pecados não pode pagar por outros. Então, esse pagar, essa palavra aí, eu tenho que pagar o pecado, eu tenho que pagar a dívida de pecado, tem um termo técnico para isso aí, que a Bíblia usa. Expiação. Expiação. Expiar o pecado é pagar por ele. Certo? Por que o mediador deve ser ao mesmo tempo verdadeiro Deus? Porque somente sendo verdadeiro Deus, ele pode suportar como homem o peso da ira de Deus, conquistar e restituir para nós a justiça e a vida. E aí vem a propiciação. A propiciação, o que, que significa propiciação? Propiciação é tornar propício. O que é tornar propício? Tornar favorável. Quando a gente diz assim, não, hoje o dia está propício para a pesca. Significa que as condições para a pesca são favoráveis. Então, Deus está favorável a nós quando há propiciação. Quando a expiação, o J.I. Parker disse que a expiação é só metade da propiciação. Porque a expiação você só pagou. Né? Fica neutro. Zera, vamos dizer assim. Certo? A propiciação vai além. A propiciação, além de pagar, você faz com que haja boa vontade da parte de Deus em relação a você, certo? Você conquista e restitui justiça e vida. Então, precisamos do Deus homem para fazer expiação e propiciação. Hoje está muito comum na igreja querer se livrar dessas palavras, certo? Que são palavras bíblicas. É como eu disse no domingo passado, né? Nós vivemos dias em que nunca se estudou tanto, nunca se fez tantas definições, as nossas crianças pequenas estudam conceitos extremamente complexos, definições extremamente complexas, e é exatamente nessa época que se quer eliminar essas palavras, porque são muito difíceis. Como assim muito difíceis? Né? Quem é que você acha que o Ursino ensinava com isso aqui? Crianças, camponeses... Você não precisa jogar a palavra fora. Você precisa explicar o que ela significa. Não é tão difícil. Certo? Continuando aí, o mediador. Pergunta 18. Mas quem é esse mediador que ao mesmo tempo é verdadeiro Deus e homem verdadeiro e justo? Só agora ele vai falar quem é. Né? Ele foi preparando o terreno. E agora ele fala quem é. Nosso Senhor Jesus Cristo, que nos foi dado graciosamente para completa salvação e justiça. Salvação, o Newton já pregou aqui algumas vezes, ele chamou atenção para isso, né, que a salvação, sempre na salvação na Bíblia tem esse conceito de redimir, comprar um escravo. Comprar a liberdade dele. É um tipo de uma carta de alforria. Você vai e liberta, pagando um resgate. Essa é a ideia, essa é a redenção. E a reconciliação, né? Deus nos considera hoje justos por causa da obra de Cristo. Você é um justo aos olhos de Deus, apesar de você não ser realmente, né? Como é que a gente sabe de tudo isso? Pergunta 19, né? Como é que você sabe de tudo isso? De onde é que você tirou essas coisas, né? Pelo Santo Evangelho, que o próprio Deus de início revelou no paraíso, depois mandou anunciá-lo pelos santos patriarcas e profetas e o prefigurou através dos sacrifícios e das outras cerimônias do Antigo Testamento. Finalmente o cumpriu por seu único filho. Gente, essa resposta ela é maravilhosa. Sabe por quê? Porque tire da sua cabeça de uma vez separação entre Antigo Testamento e Novo Testamento como se fossem coisas completamente independentes. Tem gente que acha até que tem um Deus diferente em cada um, que Deus mudou, né? Isso é uma heresia. Isso é uma heresia extremamente antiga. O Evangelho sempre foi proclamado. Sempre. Gênesis 3,15 é o chamado proto-evangelho. O homem tinha acabado de pecar e já o Senhor já disse que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Quem é o descendente da mulher, hein? Não é o descendente do homem e da mulher, é o descendente da mulher. Certo? Quem será que é? É claro que Adão e Eva não entenderam nada. É claro que durante gerações ninguém entendeu nada. Nós agora entendemos. Nós sabemos quem é. Lá já começou. E ele ficou o tempo todo falando do Evangelho. Fala ali, ó, falou lá do paraíso, Gênesis 3,15. Depois falou dos santos patriarcas. Quem são os santos patriarcas? Abraão, Isaac e Jacó. Para os três foi prometido o Senhor Jesus, foi prometido a salvação. Para Abraão foi dito que em ti serão benditas todas as nações. O Evangelho chegaria a todas as pessoas. Em Romanos 4, Paulo nos diz que Abraão é o pai de todos nós que temos fé. Nós somos descendentes dele. Claro, por muitos anos, a mensagem ficou confinada num grupo pequeno de pessoas. Naquilo que nós conhecemos como o povo de Deus. Porque Deus quis assim. Ele deixou meio restrito. Um pequeno povo, um povo que veio de escravos, esse povo tinha a verdade. Esse povo detinha o evangelho, estava na mão dele, né? E nesse povo também ele criou um sistema com sacrifícios, com cerimônias, todas elas simbólicas, todas elas simbólicas. Apontando todas elas para Cristo. E o livro de Hebreus, no Novo Testamento, é só para explicar o que essas cerimônias realmente significavam. E assim veio, até que veio. Né? Porque aí você tem o testemunho dos profetas, os profetas já falando o tempo todo daquele que viria, aquele um indivíduo que viria, o Messias, o Cristo, todos eles já avisando. Então, ao longo de toda a história da humanidade, o Evangelho já vinha sendo proclamado. Sempre, sempre. Hoje, essa missão cabe à igreja. A igreja do Senhor. O Deus homem, nós temos que ter isso em mente, né? Nunca caia em heresia. Essas heresias todas foram resolvidas lá no início da igreja. Surgiram heresias sobre a natureza de Jesus Cristo, quem ele realmente é, e todas elas já foram superadas e resolvidas, graças a Deus, no contexto da igreja, o Senhor foi estabilizando as coisas. O credo atanasiano diz o seguinte: o qual, embora seja Deus e homem, não é dois, mas um só Cristo. Quando você nega a plena divindade de Jesus, o nome dessa heresia é arianismo. Quando você nega a plena humanidade de Jesus, o nome dessa heresia é docetismo. Quando você mistura as duas naturezas, Deus e homem, você faz uma mistura entre as duas, isso é o eutiquianismo. Quando você separa as duas, é o nestorianismo. É sempre aí os nomes em homenagem entre aspas, né? Aos hereges que os proclamavam, né? Mas é um mistério, é um mistério. Jesus Cristo é um só, é uma pessoa, mas ele tem duas naturezas. Ele é Deus e homem ao mesmo tempo. Né? Isso é um mistério para nós, nós não sabemos exatamente como isso funciona, mas é a revelação que a gente tem. Né? Só assim ele pode ser um mediador, porque daí, o que ele vai fazer? Jesus paga a nossa dívida, como é que é o nome disso? Expiação, muito bom. Ele aplaca a ira de Deus contra nós, como é que é o nome disso? Propiciação, Ele nos salva da lei. Como é que é o nome disso? Redenção. E ele nos torna justos aos olhos de Deus. O nome disso? Reconciliação. Tudo pela graça, porque foi ele que fez. O que você fez aqui? Qual foi a tua participação? Qual foi a tua contribuição aqui? É, você entrou com... você entrou com o problema, né? Com a solução você não entrou nada, né? Você é parte do problema, não da solução, né? Vejam que interessante, ele nos salvou da lei. Porque a gente sempre diz, né? Não, ele nos salva dos nossos pecados. Mais ou menos, né? Porque você deixou de ser pecador? Algum de nós aqui deixou de ser pecador? Levanta a mão aí quem deixou de ser pecador. Quem deixou de ser pecador, se alguém deixasse de ser pecador, aí tudo bem, foi salvo, já foi salvo do pecado. Mas isso aí são coisas que são verdade a nosso respeito hoje. Então nós não fomos salvos do pecado ainda, seremos. Não fomos ainda totalmente salvos do pecado, porque a gente ainda é pecador. Mas nós somos salvos da condenação que ele traz, nós somos salvos da lei. Certo? Nós não somos mais condenados pela lei. Certo? Domingo 7, fé verdadeira. Todos os homens, então, tornam-se salvos por Cristo, assim como pereceram em Adão? Boa pergunta, né? Oh, se um só pecou e aí todos morreram, então um só morreu em favor de todos e aí todos estão salvos, certo? Que é o universalismo, né? É o nome dessa doutrina. Não. Não é o que a Bíblia nos revela. Não foi da vontade de Deus salvar todas as pessoas. Porque nós não sabemos, isso cabe a ele decidir, né? Ele quis formar um povo seu, separado, que não é composto de todos os filhos de Adão. É composto de alguns filhos de Adão, muitos filhos de Adão, e que são escolhidos por ele sem mérito algum, pela graça. Ele diz quem são, ele escolhe quem são. Não sabemos por que que ele escolhe, mas ele escolhe aqueles que ele quer. E a resposta, então, é a essa pergunta, se todos os homens são salvos, então, em Cristo, a resposta é não. Somente aqueles que, pela verdadeira fé, são unidos a Cristo e aceitam todos os seus benefícios. A salvação é pela fé somente, sola fide. Aquele que põe fé em Cristo está salvo. E como é difícil, né, gente? Deveria ser uma coisa fácil e não é. Por quê? Porque todo mundo ri dessas coisas, acha graça. Né? Como riram de Noé quando ele estava construindo a arca. Acharam engraçado aquele homem tolo. E assim é hoje, né? As pessoas falam, não, isso aí é religião, tem tantas religiões aí. Gente, isso aqui não é religião, isso aqui é a revelação feita por Jesus Cristo, o único homem que ressuscitou. Ponto final. Acabou. Certo? A grande notícia do Evangelho é o seguinte, um sujeito ressuscitou em Jerusalém, na Palestina, uma pessoa ressuscitou. E depois ela subiu ao céu, ela não morreu mais. E ela foi entronizada como rei. Esse é o Evangelho. É essa pessoa que nos revelou essas informações. O que é a verdadeira fé? Será que eu tenho verdadeira fé? Então vamos ver essa resposta aí. A verdadeira fé é o conhecimento e a certeza de que é verdade tudo que Deus nos revelou em sua palavra. É também a plena confiança de que Deus concedeu por pura graça, não só a outros, mas também a mim, a remissão dos pecados, a justiça eterna e a salvação, somente pelos méritos de Cristo, sola gratia, somente pela graça, pelos méritos de Cristo. O Espírito Santo opera esta fé em meu coração por meio do Evangelho. Vamos tentar desdobrar um pouco isso aí? A fé é concedida por Deus somente aos eleitos. Por quê? Porque nós somos cegos, nós não enxergamos, a gente não vê a verdade, a gente ri da verdade, até que Deus nos abra os olhos. Isso quem faz é Deus, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. É Ele que abre os nossos olhos usando o quê? Usando o Evangelho. Usando o Evangelho. Usando a proclamação do Evangelho. Quando nós temos fé verdadeira, isso mexe com o nosso conhecimento e a nossa convicção. Foi assim que o catecismo colocou. Conhecimento e confiança. Conhecimento e convicção. Mente e coração. Certo? Envolve o homem inteiro. A convicção é pessoal. Vocês viram como ele apelou para o aspecto pessoal? Eu tenho que crer que Jesus Cristo morreu por mim também. Eu tenho que ter essa segurança que ele morreu por mim. Essa segurança quem dá para você é o Espírito Santo no seu coração. Ninguém pode te dar essa segurança a não ser ele. E esse conhecimento e essa convicção é que operam uma transformação em nós, que não é, como o Nilton pregou aqui de manhã, não é uma transformação moral de ficar um pouquinho melhor. É uma transformação à imagem de Cristo. Você vai sendo transformado à imagem de Cristo. Essa é a obra do Espírito. E isso vem, continua sendo sempre através da fé, sempre através do Evangelho. Nunca é com outra coisa. Nunca é com outra coisa. É sempre com o Evangelho. O Evangelho faz essa obra em nós. Lembra que eu falei no domingo passado? Você não passa do leite do Evangelho para a carne de alguma outra coisa. Você passa do leite do Evangelho para a carne do Evangelho. É isso aí. Evangelho sempre. Evangelho sempre. Aqui nós estamos fazendo nesse CTB, nós estamos passando o Evangelho todinho. Tudo. Todos os seus aspectos. Né? Não na profundidade que a gente deveria. Mas, gente... Ah, mas eu não peguei bem aquilo ali, não entendi bem esse aspecto aqui. Não tem importância. Por quê? Porque a igreja entende esse ciclo e ela o repete sem parar. É isso que o pregador vem aqui e faz. Né? Quanto do que o Newton falou hoje na pregação, quanto realmente é novidade, né? Se você está há alguns anos na igreja? Não é, mas mexe com você. Transforma o teu coração. Mesmo que não seja novidade. Por quê? Porque é a reinjeção aplicada pelo Espírito Santo do Evangelho na tua vida. E isso vai operando a transformação. Em que um cristão deve crer? Em tudo o que nos é prometido no Evangelho. O Credo Apostólico, a confissão da nossa fé cristã universal e indubitável, apresenta um resumo disso. Por que o Credo Apostólico? Gente, o Credo Apostólico... é um dos credos ecumênicos, são três. O que significa credo ecumênico? Significa que todo o cristianismo aceita aquelas verdades que estão ali. Independente de grupo, denominação e tal, se é cristão, aceita aquelas verdades que estão ali. Né? O credo apostólico ele é extremamente antigo, ninguém sabe exatamente quando ele foi criado. A igreja, em geral, conhecia esse credo, essa afirmação de fé, que é um resuminho da fé trinitária. Né? A igreja conhecia isso. A referência mais antiga que os historiadores encontram, clara, ao credo apostólico é em Ambrósio, bispo de Milão, que ele escreveu sobre o credo apostólico com clareza no ano 390. Mas fica claro ali que o credo apostólico era uma coisa assim de uso comum, né? Tem as lendas, né? Credo apostólico. Deixa eu colocar ele ali. A pergunta 23 apresenta o credo apostólico, né? E ele, vocês veem ali, ele tradicionalmente ele tem 12 artigos. Então tem uma lenda, né, que dizia que por inspiração do Espírito Santo, os 12 apóstolos reunidos começaram, né? Então Pedro começou: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E João já emendou: e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. É claro que isso é uma história, né? Mas essa história sempre tinha muito... impactava muito, né? Antigamente, a igreja. É claro que não é bem assim, né? O importante não é... que os apóstolos criaram isso aí, na verdade não foram eles, mas é um excelente resumo da fé cristã. Tem muitos aspectos essenciais da fé que não são abordados no credo apostólico, ele é muito antigo, então tem aspectos que só vieram a ser discutidos depois. Aqui, por exemplo, se discute muito porque não está afirmada com clareza a divindade de Cristo e do Espírito Santo. Isso veio depois com o credo niceno, que é outro dos credos ecumênicos, né? E as duas naturezas de Cristo também não estão claramente explícitas, que veio depois também com o credo atanasiano. Isso colocado com mais firmeza, com mais clareza, né? Mas é claro que está implícito. Ele é dividido em três partes, e as três partes nada mais são do que as três pessoas da Trindade. cada uma com o seu ofício. E aí é bastante conhecido, né? Eu acho assim, muita gente olha para isso aí e fala assim, ah, não, isso aí é da Igreja Católica, porque eles recitam lá. Que bom que eles recitam lá, né? Nós abandonamos uma coisa que eles não abandonaram. Talvez nós tenhamos a oportunidade de aprender alguma coisa com eles. E Deus queira que eles queiram aprender alguma coisa conosco também, né? Eu acho que nós tínhamos que ter um espírito, irmãos, de antever o dia em que o Senhor Jesus Cristo vai reunir a igreja dele todinha novamente, né? Nós aqui, nós somos uma igreja reformada. O espírito de Calvino, o espírito de Lutero, o espírito de Melanchthon, o espírito de Beza, o espírito de Zwinglio, o espírito de todos eles era reformar a igreja que já existia. Nunca foi um espírito de dividir, certo? Tem como a gente se unir aos católicos romanos hoje? Hipótese alguma. Não com as doutrinas que eles têm. Agora, que nós gostaríamos que eles pusessem abaixo essas doutrinas, que são doutrinas que não são de acordo com a Escritura, isso não tem a dúvida. Glorioso dia em que isso acontecer. Se é que vai acontecer, né? Não cabe a nós, Deus é que sabe. Agora, gente, vamos entender o seguinte: isso aqui é herança comum de todos os cristãos. Isso aqui não é, né? É aquilo que eu já disse: tem gente que acha que a igreja começou no dia que ele nasceu, né? A igreja tem 2.000 anos, gente. Isso aqui é uma herança comum a toda a igreja, certo? Não deveria ter sido jogado fora. Veja bem que não foram os reformadores que jogaram fora. Não tem catecismo reformado, confissão reformada, que não trabalhe com isso aqui. Certo? Esse jogar fora veio depois. Não foram os reformadores. Ah, porque os reformadores botaram tudo abaixo. Eles não jogaram fora nada que era essencial da história da Igreja Cristã, né? E que estivesse de acordo com as Escrituras. Então, se você veio de um contexto católico, você conhece bem esse credo aí, né? Ou até de outras igrejas. Tem igrejas protestantes que têm também, eles conhecem bem esse credo, né? Mas ele é muito interessante, ele tem uma cadência interessante, é muito fácil de decorar, né? Ele diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Esse artigo 9, ele é engraçado, né? Porque durante anos os protestantes resolveram tirar o católica dali, né? O católica, na verdade, não tem nada a ver com a Igreja Católica Romana. Católica significa universal, certo? Eu já falei várias vezes aqui que a igreja, ou a Igreja Católica e Romana, ou ela é católica ou ela é romana. Não dá para ser as duas coisas, certo? Porque ou você é universal ou você é de Roma. Você não pode ser né? Não faz sentido. Aí é engraçado, porque daí os protestantes trocaram para universal e agora está problemático de novo. Então é interessante, né? Parece, vão ter que inventar uma palavra nova, né? Mas é complicado esse tipo de coisa, né? Tanto faz, né, gente? Igreja Universal, Igreja Católica, tudo tem o mesmo significado e não tem nada a ver com um grupo denominacional nenhum, certo? É a Igreja Universal, a Igreja em todos os tempos, em todos os lugares. É isso que significa, tá certo? Isso aqui agora, só para vocês entenderem para onde nós vamos, e a gente já está indo para o lanche. Isso aqui agora vai ser quebrado em pedacinhos. Tá certo? Cada item desse aqui, o catecismo vai quebrar e vai discutir, porque isso aqui está carregado de doutrina. Carregado de doutrina. Então ele vai pegar pedacinho a pedacinho, é isso que vem daqui para frente. Certo? E vejam que aí, como tudo, né? De novo, é trinitário. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa nesse domingo, acho que não. Não, aí vai para o próximo domingo. Vamos ficar por aqui nessa primeira parte, vamos passar o lanche então.